Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início de semana sobre NFL. Na pauta do programa de hoje, a gente, passada essas primeiras semanas do mercado de free agents, vamos fazer um power ranking, que é basicamente o ranking das forças dos times pós-free agents, o top 10, qual o time mais forte, logo seguido o segundo, terceiro, até o décimo colocado. A gente vai falar de uma negociação importante que aconteceu no final dessa semana também. Digo a gente porque eu tô aqui com meu amigo Lucas Vital, que você conhece lá no Twitter como o @quarterbackruim, fazendo seu aguardado retorno pós-título, ele que participou do preview do Super Bowl aqui no podcast Cara dos Esportes. Lucas, já passou a ressaca Super Bowl ou ainda está bêbado?
Que isso, cara. Fala, galera. Boa noite. Eu sempre faço isso. Eu sempre dou o pitaco de que horas que a gente tava gravando, né? Eu sempre dou boa noite. Mano, esse Super Bowl, cara, eu fui assistir na casa de um amigo meu que é torcedor dos Texans. Foi a experiência mais maluca da minha vida. Foi incrível. Eu, por umas 5 vezes, eu decretei que tinha acabado o jogo. Os Chiefs não iam ganhar. Então foi bastante difícil superar ali na hora. Eu demorou um tempo pra cair a ficha. Mas agora já deu tempo de eu xingar o Brett Veach na free agency, de eu falar que ele é o melhor GM da NFL depois de novo, de eu ficar puto por causa de troca, deu tempo de tudo já. Tô naquele gás, naquele pique. Bora, vamos com tudo.
É, o spoiler, assim, vou dar outro spoiler. Raramente eu não gravo à noite o podcast Cara dos Esportes. Normalmente eu gravo com buras os podcasts de NBA, que muitas vezes a gente grava de tarde, mas 95% dos podcasts a gente grava à noite. Vamos entrar logo no nosso tema principal, né? Lembrando, você que está escutando no Spotify, deixa 5 estrelas lá no aplicativo, ajuda bastante a gente. Deixa 5 estrelas pro podcast Cara dos Esportes, né? Não pro aplicativo Spotify em si, né? Se quiser, pode deixar também. Eles me pagam 1 centavo, deveriam pagar, inclusive, mas é uma outra discussão. Mas deixa 5 estrelas, segue, liga a notificação, aquela coisa toda. Se você estiver em outro aplicativo, segue, liga a notificação. Se tiver no YouTube, like, comentário, curte o vídeo, aquela coisa toda. Ajuda sempre o podcast a crescer. E lembrar também que o podcast Cara dos Esportes tem como parceiro oficial de apostas o Bodog. A gente precisa continuar. Você que aposta, claro, aposta como diversão, assim como eu faço, né? Não é. Ninguém aqui tem ilusão de que vai vencer a maior parte das vezes, porque não vai. Não vai ter lucro no geral, e 1% dos apostadores, sei lá, menos que isso tem. O geral é pra gente se divertir, pra colocar um ingrediente a mais no quando a gente tá assistindo esporte, mas crie sua conta lá no Bodog, nos sites mais antigos, mais tradicionais de apostas esportivas. O meu link tá na descrição, me ajudaria bastante se você criar sua conta utilizando o meu link. Dado os recados, vamos mergulhar logo no top 10. Normalmente eu faço do décimo para o primeiro, mas eu e o Lucas, a gente acabou conversando aqui e a gente tem o mesmo número 1. Então vamos começar pelo topo. Lucas, sem dar spoiler, qual que é o número 1 no seu Power Ranking, que é o mesmo número 1 do meu Power Ranking?
Não tem nem como fazer suspense, né? Número 1, acho que de qualquer Power Ranking hoje em dia é o Kansas City Chiefs, atual bicampeão da NFL, indo com tudo pro three-peat, né? Eu acho que, até dando um spoiler aí, falando sobre um pouquinho de notícias também, eu acho que gosto de 90% dos movimentos que os Chiefs fizeram na free agency até agora. O fato
vamos
de terem
vamos começar pela troca do Ladarius Sneed, antes da gente entrar no geral sobre a equipe, porque é a negociação que eu falei no início do programa. O Ladarius Sneed, que tinha recebido a franchise tag do Kansas City Chiefs, era uma grande discussão, vai ser o Chris Jones, vai ser o Ladarius Sneed que vai receber a tag. Os Chiefs renovaram com o Chris Jones, deram um mega contrato pra ele, merecidíssimo, um dos melhores defensores da geração dele. E o Ladarius Sneed, que é um excelente cornerback, acabou recebendo a tag, né? Pra quem não sabe, franchise tag, jogador com que o contrato expirou, o time usa a tag, pode usar uma por ano, pra manter o jogador por mais um ano na sua equipe, e os Chiefs acabaram trocando o Ladarius Sneed para o Tennessee Titans, né? Eles receberam de volta uma escolha de terceira rodada, e Chiefs e Titans vão trocar escolhas de sétima rodada, né? Eu não lembro agora quem que vai subir na sétima rodada. Você lembra quem que vai subir na sétima rodada?
É, os Chiefs sobem, acho que é coisa de 31, 32 posições, porque Sétima rodada inclui escolha compensatória, então a gente já tá falando de mais do que só 30 às vezes, né? É, os Chiefs sobem bastante, mas
é sétima rodada. É, sétima rodada. É, ao menos que você ache o Brock Purdy, é difícil importar alguma...
Pacheco foi sétima rodada também,
aí,
tá?
Aí, pô. Lave a sua boca imunda pra falar das escolhas de sétima rodada. É, o Ladur Smith depois assina um contrato, quer dizer, acertou um contrato, ainda não tá caneta no papel. 19 milhões por ano, por 4 anos, que o torna o quarto cornerback mais bem pago da NFL. É, Lucas, é o tipo de decisão difícil que você tem que tomar quando você tá na posição do Kansas City Chiefs, né? Porque você tem um quarterback que eu acho que é underpaid, deveria receber mais. Sim, se fosse um mercado aberto, ele receberia muito mais, mas ainda assim, é um quarterback de 45 milhões de dólares. Você pagando 30 milhões de dólares no Chris Jones, o Travis Kelce não é barato, o Jawan Taylor não é barato, o Joe Tooney não é barato. Então te obriga a tomar algumas decisões difíceis. Dito isso, fazendo essas ressalvas, o que, que você achou desse negócio?
Eu acho que essa troca é muito uma prova boa pro fã de NFL e pra mim também, até porque se você for lá no quarterback, você vai ver eu reclamando dos termos da troca, achando que os Chiefs podiam ter ganho mais, mas que o mercado é só o que os outros times estão dispostos a pagar. É, existe o valor ali do que a gente acredita que um jogador vale, mas se nenhum outro time estiver disposto a pagar aquilo, o cara não vale aquilo, né? Tão simples quanto isso. É, o Snead é um corner de 27 anos, a gente sabe que essa é uma posição que, quando vai chegando ali na casa dos 30, a gente já começa a ver ali um certo declínio, né? Isso é geral, um outro caso que é exceção. O Snead é um cara que já teve problema no joelho, ele foi um cornerback extremamente faltoso na temporada passada, e apesar de tudo isso, na minha opinião, ele foi um dos o melhor cornerback da NFL ano passado, mesmo não tendo sido ao Pro. Poxa, eu sou um pouco clubista, eu tenho que falar o que meu coração imagina. Então, eu acredito, eu gostaria de ter recebido mais pelo Snead, eu acho que dava para ter tentado conseguir uma segunda rodada no ano que vem, por exemplo. É, mas eu não acho que, considerando que esse movimento abre quase 20 milhões de cap para os Chiefs esse ano, e além disso, abre espaço para renovar com jogadores importantes nas próximas temporadas, eu acho que foi uma movimentação necessária. E eu espero que os Chiefs tentem usar essa terceira rodada aí do ano que vem, de 2025, para subir um pouco no draft esse ano e tentar escolher ali um wide receiver que claramente é uma das principais necessidades do time.
É o tipo de decisão que os Patriots no auge da dinastia tomariam, né? Porque você tem um limite, o número de jogadores bons que você consegue manter no seu elenco, né? E os Chiefs têm que encontrar um equilíbrio muito difícil, né? Em termos de sustentabilidade desse elenco, né? E se você, como você falou, o Ladarius Snead, engraçado que o Trent McDuffie foi o All-Pro do Kansas City Chiefs, mas eu concordo com você.
Foi.
O Ladarius Snead jogou melhor do que o Ladarius Snead é muito mais um... Engraçado que ele era safety, né, quando ele foi draftado, e ele se tornou um cornerback tradicional muito bom. O Trent McDuffie é um cara mais de slot, um cara que vai muito blitz e tal, mas eu achei que o Snead teve um ano melhor também. Só que, a longo prazo, eu acho que a prioridade deveria ser o Trent McDuffie mesmo, né? E ele ainda tem mais 2 anos de contrato de calor e mais a renovação de 5º ano. Mas esse tipo de coisa, você ainda não preencheu as posições de tackle, por exemplo, né? A posição de left tackle, na verdade, né? Que é o John Taylor do lado direito, o Donovan Smith tá no mercado ainda, né? O cara que jogou...
Tá o Wanya Morris atualmente, calor de terceira rodada no passado. Jogou poucos snaps e jogou mal.
Você precisa ter alguma... versatilidade ainda para assinar com outro jogador e tal, fazer alguma troca. Então, eu entendo, né? Claro que eu também achava que ele ia conseguir mais do que uma escolha de terceira rodada, mas ainda assim, tendo em vista que o time não só escolha, mas o contrato reduz um pouco o valor dele. E para um time como o Tennessee Titans, que não tá pagando quarterback, é meio que assim, é a sensação que tá meio que botando um banco de couro num Celta. Sim. Mas, assim, você tem que ter jogador bom no seu time, né? Você. E uma escolha de terceira rodada e um contrato com um time que tem bastante espaço na folha salarial, eu acho que é uma boa troca. Acho que é win-win, eu diria, Lucas.
Eu
acho que os dois lados saem vencendo.
Eu sou da opinião que os Titans acham que eles vão ser bem mais competitivos do que a média do fã da NFL. Os movimentos dos Titans são tipo, a gente tem uma escolha alta, provavelmente vai ser o primeiro offensive tackle, E além disso, o Will Levis não foi horrível. E a gente trouxe um técnico
não
que...
foi?
Horrível eu acho que não, acho que ele foi ruim. Mas horrível, eu não acho que o Will Levis foi horrível.
Não foi pior que o Bryce Young.
O cara que, pô, foi... Por exemplo, não, entendeu? E eles trouxeram o cara pra ser técnico, me foge o nome dele agora, mas que era o coordenador ofensivo durante bastante tempo do Joe Burrow lá em Cincinnati. Então, pô, os caras pensam o quê? Vamos fazer o melhor. Vamos dar aqui todas as opções pro Will Levis. Existe uma chance do Tennessee Titans ser um time que surpreende, que briga por playoff? Existe. Pequena. Pequena. Mas existe. Eu acho que eles estão bancando bastante na ideia de que, poxa, nós somos melhores do que o mercado acredita, sabe? Mas, de qualquer forma, eu desejo tudo de melhor lá pro Snead. Eu acho que ele é um baita de um corner. Gosto muito do fato de que ele é bem físico, né? Isso, tem muito corner que tem medo dessa fisicalidade. E ele merece cada centavo aí do que ele recebeu. Vamos ver como que os Chiefs fazem pra suprir a falta dele aí na secundária.
É o Brian Callahan, né, que era o coordenador ofensivo dos Bengals, né, que... O ataque dos Bengals sem o Joe Burrow...
Eu ia falar Bo Callahan, mano.
É o do...
Putz, Draft Day. Draft Day fez coisas inimagináveis na minha cabeça
com o nome de NFL. Eu continuo não tendo assistido ainda. Draft Day. Tem que assistir.
Que isso?
De repente eu faço uma live assistindo na semana do draft da NFL, que eu ainda não assisti.
Não.
Mas falando dos Chiefs como um todo, a gente concorda aqui, topo do nosso Power Ranking... Eu falei isso em outros podcasts e repito aqui. Na minha opinião, a diferença do Kansas City Chiefs pro resto da NFL aumentou nessa off-season até agora. Porque nenhum time da AFC dá pra dizer que teve um passo pra frente. Time como o Buffalo Bills claramente deu um passo pra trás, porque precisa pra se reestruturar. Os Chargers, mesma coisa, deu um passo pra trás porque precisa se reestruturar. Os Ravens...
Os Chargers deram 5 passos pra trás, né?
Dá pra dizer isso também. Ravens permanece na mesma. Bengals tem o Joe Burrow voltando de lesão e também não tem muito o que melhorar, né? Além de resolver a situação do T. Higgins. O Dolphins deu um passo pra trás. E aí você começa a falar de um Houston Texans que evoluiu e tal. Mas pra mim, eles tinham uma prioridade, né? Um A nessa off-season, que era renovar com o Chris Jones. Eles conseguiram. Era um risco perder o LaJarius Sneed, mas eles usaram a tag, tiveram o controle e fizeram a troca que os Chiefs se sentiam confortáveis. Tem mais flexibilidade. Trazem o Marquise Brown, Hollywood Brown, que é um wide receiver que ele não se desenvolveu para um wide receiver completo, mas ele ainda é muito capaz de esticar o campo. E você tendo ele, o Rashee Rice e o Travis Kelce, é um trio de verdade. É muito melhor do que o que os Chiefs tiveram na temporada passada. Então, eles têm uma secundária jovem, que tem vários jogadores que, tipo, não são jogadores de alto nível, mas conseguem segurar as pontas ali. E tem uma estrela, né, nessa secundária, que é o Trent McDuffie, né? E vamos ver como é que esses outros caras... Que vai ter uma disputa muito grande pelos snaps do LaJarius Sneed, mas o Chiefs já tem vários caras no elenco e tem um coordenador defensivo que a gente sabe que consegue extrair o máximo desses caras e ainda tem a peça central dessa defesa que faz tudo funcionar, que é o Chris Jones. Tem o Patrick Mahomes, spoiler alert, a diferença dele, acho que pro ranking dos quarterbacks pro segundo colocado aumentou nessa temporada. Ele, a gente viu o Chiefs com o pior time da era Patrick Mahomes dos Chiefs, eles venceram o Super Bowl. Então, pra mim, hoje, os Chiefs são o número 1, num patamar sozinho, e aumentou a distância deles, não só pro resto da AFC, mas como pro resto da NFL. O que você acha, Lucas?
Eu concordo muito. Eu acho que os Chiefs, ano passado, se encontraram numa posição de ter uma defesa top 5 e um ataque, tipo, durante boa parte da temporada, 16, 17, 15, talvez. Ali do meio pra baixo, né? Eu acho que o ataque dos Chiefs passou bastante tempo sendo um ataque do meio pra baixo. Achou um pouquinho o seu ritmo mais próximo do final. Diria que no final da temporada poderia estar beliscando ali um ataque top 10 e próximo ao Super Bowl. Esse ataque, de fato, ali no Super Bowl, diria que foi um ataque, um dos melhores jogos que o ataque teve durante o ano inteiro. E nem foi um jogo ótimo, foi só um jogo bom. O que, na minha opinião, essa intertemporada traz é a oportunidade de fazer esse ataque voltar a ser um ataque top 5. E aí a defesa cair de ser uma defesa top 5 e começar a virar uma defesa top 15, top 10, top 12, que seja, a gente ainda sai na média. Só que eu prefiro que a força do time esteja junto com o Mahomes do que a força do time esteja longe dele. A gente tá falando de um cara que é um jogador geracional. E, pô, 2022, que foi o ano que o Chiefs perdeu o Super Bowl, a gente viu como os Chiefs eram um time dominante, na minha opinião, aquela foi a temporada mais dominante dos Chiefs, fora num ano que eles não venceram o Super Bowl. Então, a defesa sendo decente, com jogadores que estão acostumados agora com os Spagnuolo, e poxa, ao mesmo tempo que o ataque volta a entrar naquele ritmo de que ele um dia já foi, eu vejo, eu tô muito animado pra esse ano, sério, de verdade. Eu acho que bem mais animado do que eu tava entrando ano passado.
É, até a Luna, a dog do Lucas, concordou. Torcedora dos Chiefs, né? Claro, cachorro do Lucas só pode ser dos Chiefs.
Desculpa, achei que não tava pegando aqui no fundo.
Não, tranquilo. O dog dos esportes, o Luke, volta e meia faz uma participação especial aqui no podcast Cara dos Esportes também. Cara, eu concordo com tudo que você disse. Você tem Patrick Mahomes, né? E um quarterback na história da NFL, aquele time do ano passado, funcionaria. E era o Patrick Mahomes. E ele tava lá e... Assim, números pode não ter sido, né? Mas o que ele fez naquele Super Bowl ali, talvez seja o melhor jogo da carreira dele, né? Porque as jogadas no momento certo e... De novo, não é os melhores números, teve interceptação e tal. Mas o que ele fez correndo com a bola, por exemplo. Aquele último drive, coisa de cinema, o que ele fez naquele último drive da prorrogação.
Eu recomendo a todos que assistam uma coisa no YouTube que chama The Franchise, que é tipo um documentáriozinho que os próprios Chiefs fazem. O último episódio, que é o episódio do Super Bowl, a calma que o Mahomes tem naquele último drive, parece que é tipo training camp, não vale nada, 11 contra 11, sabe? É tipo, naquela quarta descida, por exemplo, ele vira e fala, ah não, vamos nessa jogada mesmo, que ele segura a bola. Ele fala, vamos nessa jogada mesmo, se não tiver nada, corre, ganha a primeira descida. Como se fosse, como se ele estivesse falando que ele vai pegar um lanche do McDonald's. É. A gente sabe que ele gosta de lanches do McDonald's. Deu pra ver aí das fotos dele na intertemporada. Mas assistam. É, ele realmente, mentalmente, fisicamente, o cara tá em outro patamar.
Verdade. Meu segundo colocado é o Baltimore Ravens. E o seu, Lucas?
O meu ainda é o San Francisco 49ers. Inclusive, eu demovi aqui os Ravens um pouquinho. A gente vai falar deles mais pra frente. Eu gosto muito dos 49ers. Eu não sei, você quer começar a falar dos Ravens primeiro, depois eu falo dos 49ers? Você quer que eu fale onde os Ravens estão no meu power ranking? Como que você quer fazer?
Eu quero que você fale onde é que os Ravens estão no seu power ranking.
Os Ravens são os quartos no meu power ranking.
Quem que tá em terceiro?
Eu gosto... Os Lions. Eu respeitei bastante a ordem do que foi a final de conferência. Eu não acho que foi por acaso que a final de conferência foi entre esses quatro times. É. Mas eu gostei muito do que os Lions fizeram, por exemplo, na linha ofensiva. A gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Os Ravens, o principal ponto pra mim foi o fato de que eu acho que eles precisam de ajuda em wide receiver. Eu acho que eles precisam de ajuda em tackle ainda. Eu acredito que é um time que tende a manter o nível pro ano que vem. Mas manter o nível não foi o suficiente pra chegar no Super Bowl esse ano. Não acho que é um time que fez algo para melhorar na intertemporada. Não acho que é um time que fez a stock subir. Em contrapartida, os Lions caíram bem mais naquela cabeça de bully ball mesmo. A gente vai falar sobre eles mais pra frente. Eu pesei aqui um pouco em melhoria. Mas por que você colocou os Ravens em segundo?
Como eu falei, eu não acho que nenhum time desses favoritos, nenhum melhorou consideravelmente. Os Ravens, para mim, continuam mais ou menos no mesmo nível. Eles trocaram Morgan Moses, eles não renovaram com o Jadeveon Clowney, mas é bem a filosofia dos Ravens, né? Eles sempre encontram um edge rusher ali, veterano, que vai te dar 8, 10 sacks, vai te dar um bom nível ali como edge rusher rotacional. E pra mim, eu tenho uma categoria aqui que eu diria do segundo até o quinto. Eu tenho 49ers na terceira colocação. Tudo que você falou também é outro time que eu acho que não melhorou. E o meu medo com 49ers é que lesão muitas vezes é uma coisa muito de sorte, né? Você ter sorte de lesões. E eles tiveram bastante sorte em 2023, né? Será que vai...
Justo.
Vai se manter assim em 2024? E aí eu tenho o Buffalo Bills ainda na frente do Detroit Lions. E a minha questão...
Os Bills estão muito baixo no meu ranking, mano. Muito baixo.
Então,
depois eu falo sobre eles.
A minha questão quanto ao Buffalo Bills é que eu acho que o Josh Allen te dá um teto muito alto. Você ter o Josh Allen, eu acho que é basicamente uma garantia que você vai chegar no Divisional Round. E o Detroit Lions, você pega os titulares nos dois lados da bola, os Lions vão vencer o quê? Vão vencer umas 19 disputas por aí, provavelmente, com o Buffalo Bills. Só que você compara Josh Allen com Jared Goff, a vantagem é muito clara do Buffalo Bills. Mas pra mim, assim, Pra mim, Ravens 2, 49ers 3, Bills 4 e Lions 5 estão basicamente numa mesma tier, eu diria, né? E o 49ers, esse é o meu medo quanto à questão de lesão. E o Lions, eu também sinto que eles tiveram um ano muito bom do Jared Goff, né? E é um pouco, sei lá, você tem que confiar um pouco, né? Apesar deles terem, eu acho que eles trouxeram ali alguns reforços na linha defensiva que eu gosto.
Eu mantive os Lions em terceiro, porque eu acho que tudo que eles construíram de bom no passado, eles ainda têm. Não vejo eles perdendo grandes peças. Acho que um dos principais problemas do time era a defesa contra o jogo corrido. Spoiler, eles trouxeram o DJ Reader, que é, na minha opinião, um dos, se não o melhor nose tackle da NFL. Acho que ele vai cair nesse time como uma luva. Reforçaram a linha ofensiva, principalmente do lado interno ali, entre guards, né, digo. E o que o time gosta de fazer é correr com a bola, e eu acho que tudo isso é legal, tudo isso é importante. O mais importante pra mim é o fato de que o Ben Johnson ainda é o coordenador ofensivo dos Lions. Então, se o Ben Johnson hoje fosse técnico do Washington Commanders, provavelmente os Lions estariam duas ou três posições abaixo do meu power ranking. Mas eu acho que é um time que vai pegar continuidade. Existe um medo na minha cabeça das defesas se adaptarem um pouco ao que os Lions estavam tentando fazer, o que eu acho que é um medo justo, né? A gente sabe que defesas se adaptam de um ano para o outro, mas eu acredito que é um tipo de futebol americano muito desconfortável que os Lions se propõem a jogar, e não vejo muitos times da NFL caindo nessa vibe. Então, basicamente, sobre os 49ers aqui, eu acredito que eu imagino que vai existir uma melhora na defesa dos 49ers esse ano, mesmo eles tendo perdido ali o Arik Armstead para Jacksonville, porque eu não gostava do coordenador defensivo deles ano passado. Então, eu acho que ele não fugiu o nome agora do Steve Wilkes, se não me engano.
Isso.
Né? Ele tinha um modelo de defesa que, na minha opinião, não funcionava bem com as peças que o 49ers tem no elenco. E eu acredito que o Kyle Shanahan não vai cometer o mesmo erro duas vezes de trazer um coordenador defensivo um modelo tão longe. O próprio Nick Bosa falou isso em algumas partidas, de que a força dele era na secundária e não na linha defensiva, e a força dos 49ers estava na linha defensiva. Então eu imagino uma melhora ali. E eu gosto do Brock Purdy, eu gosto das armas que eles têm no ataque. Para intuito de temporada regular, o Kyle Shanahan é um dos melhores técnicos em temporada regular que tem na NFL. Então, pra mim, eu acho que é uma escolha bem segura pra mim colocar os 49ers em segundo e ter certeza que eles vão ganhar o quê? De 12 jogos pra cima, com certeza, ano que vem, sabe?
Então você tem Chiefs 1, 49ers 2,
Lions 3, Ravens 4.
E quem que é o seu quinto?
Esse é o grande diferente da lista que eu falei que, pô, eu falei pra vocês antes da gente começar. Eu falei, cara, eu acho que esse time especificamente vai chocar. Meu quinto é o Los Angeles Rams. Alto, eu sei.
Muito.
Ok? Mas, me escute. Eles perderam o Aaron Donald. Não é fácil suprir a aposentadoria de um dos maiores defensores da história da NFL. Mas o ataque ainda me dá Cooper Kupp, Puka Nacua, uma linha ofensiva melhor do que, na minha opinião, do que o que eles tinham no passado. Matthew Stafford, um jogo corrido muito competente com Kyren Williams. E o Sean McVay de técnico. A defesa perdeu o Aaron Donald, perdeu o coordenador defensivo, que agora é o técnico dos Falcons, mas ainda existem peças interessantes na defesa. Eu sou ruim de elenco, então falar de cabeça nome de jogador, eu sei a foto da pessoa que eu tô pensando na minha cabeça, mas o nome eu sou ruim. Mas existem ainda peças interessantes na defesa. Eu acho que vai ser um draft que eles vão ter um foco defensivo, imagino que eles vão de cornerback, mas eu acho que o piso desse ataque é muito alto. Esse ataque pode ser o melhor ataque da NFL ano que vem, na minha opinião, e se o ataque for o melhor ataque da NFL e a defesa, a mesma coisa que a gente falou dos Chiefs, e a defesa for uma defesa top 15, eu não vejo porque esse time não pode ser um dos 5 melhores times da liga. Eu acho que vão dar dificuldade pros 49ers, eu acho que vão dar dificuldade pra NFC inteira, que é uma conferência fraca como um todo. Me sinto bem confortável nesse hot take de colocar os Rams na quinta posição.
Cara, o Rams seria o meu 11º. E ele estaria no top 10 se o Aaron Donald não tivesse aposentado. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Se o Chris Jones tivesse saído do Kansas City Chiefs, você acreditaria nessa defesa da equipe?
Menos, mas acreditaria. Menos, mas acreditaria.
Porque eu acho...
O meu problema maior é se você me falasse, se o Spagnuolo tivesse saído, você acreditaria? Eu acho que esse seria um argumento que me deixaria mais nervoso. Também é o caso dos Rams, também perderam o coordenador defensivo.
É, mas não era o Spagnuolo, né? Não era o mesmo nível. Mas, é... Cara, eu acho que você não tem como suprir a ausência do Aaron Donald num ano, assim. Eu acho que a defesa vai despencar de nível. Eu acho que ele era um dos não-quarterbacks mais importantes da NFL. E você ainda tem algumas questões de saúde do Matthew Stafford, né? Não acho que é a melhor das apostas. Ele é o... Tirando o Aaron Rodgers, ele é o quarterback titular mais velho na NFL, né? Que é meio bizarro. Eu lembro que eu vi o ano de calouro dele, então tô me sentindo bem velho. É, mas é... Eu teria ele bem mais alto, eu teria no top 10 se não fosse a aposentadoria do Aaron Donald. O meu quinto é o Lions, como eu falei, né? Que é o segundo, terceiro? Terceiro, né? Do Lucas... É, o meu sexto colocado, e daqui pra frente eu acho que é outra tier, aqui até o décimo colocado, eu tenho em sexto o Dallas Cowboys.
Os Cowboys não fizeram a minha lista.
É, aqui tem um grupo...
Eu coloquei os Bills em sexto, tá? Só pra, enfim, passarmos rápido aqui, eu coloquei os Bills em sexto. Me explica por que os Cowboys estão na tua lista, eu explico por que eles não estão na minha.
Cara, é porque, assim, é meio que... É difícil explicar, né? Mas eu acho que tem vários times que você pode fazer o argumento pra estar na sexta colocação. Eu acho que tá um gosto ruim exacerbado, porque a janela de free agents deles não foi... Eles não trouxeram ninguém, porque eles têm um quebra-cabeça muito difícil pra montar com CeeDee Lamb, Micah Parsons e Dak Prescott. É, foda que o Cowboys é o time que foi muito melhor na temporada regular do que ele foi nos playoffs e na... Teve um momento que o Cowboys parecia que ia vencer o Super Bowl, né? Que ia representar a NFC no Super Bowl, né? E caiu de nível. Para uma temporada regular, eu ainda acho que o Cowboys é um dos times mais confiáveis da NFC. A questão é que a gente já viu esse time colapsar, se nem ser uma palavra, um verbo, muitas vezes nos playoffs. Mas eu ainda acho que é um time muito talentoso. A ausência do Dan Quinn me preocupa bastante, porque ele era meio que o adulto na comissão técnica. Mas eu sinceramente eu acho que os outros times que estão aqui na minha lista é muito difícil separar um do outro. Você me disser que eles tinham que estar em 11º, 12º, eu também não acho um absurdo.
É, os Cowboys ficaram como meu 11º, o motivo pelo qual eu não coloquei eles é porque não é pela falta de movimentações em trazer nomes, mas é porque eu acho que eles não supriram em nada nomes que eles perderam. Por exemplo, o Michael Gallup não teve o melhor ano dele ano passado, isso pra mim é claro.
Ele foi terrível
ano passado. Mas o wide receiver 2 do time hoje é o Brandon Cooks, que, pô, cada ano que passa é um pouco mais velho, e eu não acho que dá pra pedir muito do Brandon Cooks hoje. Então, num cenário, isso foi algo que eu sou ruim com o nome, mas um dos caras lá do The Ringer, que é um podcast ótimo, inclusive Olson, tava ouvindo, ele comentou, se o CeeDee Lamb se machuca, que é esse time, esse corpo de recebedores? Pô, legal, você perdeu o left tackle, né? O Tyron Smith, se não me engano. Tem o Tyler Smith, que é guard, o Tyron Smith, que era tackle. Imagino que o Tyron Smith vai jogar de tackle agora. É, quem que vai ser o guard titular do lado esquerdo? Eu acho que o time ficou muito, numa free agent só, eu acho que o time ficou muito fino. Não que falte talento, não que seja um time sem talento, mas eu acho que é um time que parece um grande baralho de cartas. Eles estão, tipo, uma ou duas lesões de serem inacreditavelmente diferentes do que eles poderiam ser. E dito tudo isso, eles perderam Dan Quinn. Então, eles perderam Dan Quinn, eles perderam... Pô, por exemplo, o Leighton Van Der Esch não teve o melhor ano dele. Faz tempo que ele não estava jogando naquele ano, naquele nível. Sim, mas ele era um bom linebacker de profundidade. Você não trouxe... Você trouxe quem pra fazer a posição do que ele tá fazendo? Eric Kendricks, que é tipo, pô, honestamente já devia estar na fila do INSS. Eu não gosto do que os Cowboys fizeram pra comprar profundidade. Eu acho que talvez isso seja o que eles ainda vão fazer no dia 2, na faixa 2 e 3 da free agency, né? Como a gente fala, jogadores que ficam mais um pouco mais de tempo. Mas a forma como eu olho pro depth chart do time hoje, eu penso, pô, se eles tiverem um pouquinho de azar no training camp, esse time desmorona, despenca. Então eu tenho um pouco de medo nessa frente.
É, eu confio um pouco mais no Dak Prescott do que a maioria, eu reconheço, mas eu acho justo, acho que todos os argumentos que você fez são justos. Quem que é o seu sexto colocado?
Meu sexto são os Bills. Eu tinha falado que eles tinham ficado um pouco mais pra baixo. Eu acho que eles perderam muito talento, eu acho que Honestamente, a primeira vez que eu fiz, eu coloquei eles em décimo. Aí eu fiquei olhando assim e falei, ah, eles têm o Josh Allen de quarterback. É. Tipo, não dá pra... Eles ainda têm o Trevon Diggs, então... Stephon Diggs, perdão. Trevon Diggs, tava pensando em Cowboys ainda. Eles têm o Stephon Diggs, não dá pra colocar eles tão baixo assim. Mas eu acho que o teto do time... Eu acho que o piso do time ficou consideravelmente mais baixo. Eu acho que eu teria que ver um time... Uma temporada bem mais... linear do Josh Allen do que a gente normalmente vê pra eu considerar que o time pode ser muito melhor do que o sexto melhor time da NFL. A gente sabe que o Josh Allen, baita quarterback, ótimo, tem seus altos e baixos com o passar da temporada regular.
Eu ainda acho que, em termos de quarterback, ele é o único que consegue trocar soco com o Mahomes. Sim.
Eu tenho medo dele. Eu tenho medo dele. Não gosto muito de jogar contra ele, não.
Ele é o único que tem uma probabilidade boa de conseguir sustentar a trocação ali com o Patrick Mahomes. Seu sétimo colocado, então, quem é?
Sétimo e oitavo eu tenho times que eu considero gêmeos, uhum. E talvez seja um spoiler bom, porque eles são de conferências diferentes, que são os Texans e os Packers. Então, Texans em sétimo, Packers em oitavo na minha lista.
O Packers não tá no meu top 10. O Houston Texans é o meu décimo colocado. É um dos times que mais evoluiu nessa off-season. O Houston Texans fez uma off-season muito boa. O CJ Stroud fez uma das melhores temporadas de calouro da história. Talvez a melhor temporada de calouro da história. Ainda quero ver um pouco mais de talento nesse corpo de wide receiver. Mas, a chegada do Daniel Hunter é gigante. Mais um ano do Will Anderson. Secundária ainda pode dar uma aprofundada maior. Mas para um time tão jovem, tá em décimo, na sétima colocação, né? Acho que é um exemplo de quanto a gente confia no CJ Stroud. E quanto aos Packers, ele tava ali, 12º, 13º pra mim. É o que eu falei, eu acho que tem um grupo grande ali, mas os Packers acharam mais um cara. Mais uma vez.
Eu gostei muito, vou falar primeiro dos Texans, eu gostei muito da chegada do Daniel Hunter, eu acho que é ótima. Eu gosto dessa linha ofensiva, eu acho que eles sofreram muito com lesão no corpo de recebedores ano passado, né? O Tank Dell se machucou, tem mais alguém que se machucou, tenho certeza. Foram dois recebedores que se machucaram e terminaram a temporada basicamente com um cara só. Eu achei bom a troca, né, entre aspas, do Greenlaw pro Greenlaw, não. Greenard pelo Hunter. Eu acho que o Hunter é um pass rusher que dá um piso bem mais alto. Eu acho que ele vai cair super bem com o Will Anderson. E eu imagino uma evolução geral nos Texans no ataque, um pulo de produção do ano 1 pro ano 2. Mas para além disso, eu imagino que a defesa vai ser melhor também. Não só por conta da adição do Daniel Hunter, mas eu gosto de trazer em retrospecto o Spagnuolo nos Chiefs. O primeiro ano pro segundo, a gente viu uma evolução boa. Do segundo pro terceiro, a gente viu outra evolução boa. Quando você traz um cara que é uma mente ofensiva muito boa, que é o que os Texans fizeram com o... Meu Deus, eu não vou falar Robert Saleh, porque é o outro coordenador defensivo dos 49ers do ano seguinte.
D'Amico Ryans.
Meu Deus, qual é o nome do cara? D'Amico Ryans, boa. Que eles fizeram com o D'Amico Ryans, eu acho que quanto mais tempo você dá pra esse cara trazer os caras dele pro time... E ensinar eles a jogar o tipo de defesa que ele quer jogar, mais constante é essa evolução.
Então, e a permanência do Bob Slowick, que foi gigantesca também, né?
Gigantesca. Outro time também que fez chover. Mesma coisa que eu falei com os Lions, com o Ben Johnson. Se o Slowick não ficasse, talvez os Texans estivessem mais pra baixo.
O Slowick, que é o coordenador ofensivo dos Texans, pra quem não sabe, né? Fez um grande trabalho.
E aí, falando dos Packers... Primeira, eu gostei de duas coisas que eles fizeram nessa intertemporada. A primeira foi mandar embora o Joe Barry, passou da hora, o Matt LaFleur não precisava morrer com ele, que bom que não vai morrer. E a segunda foi trazer o Xavier McKinney, você pode falar dele melhor do que muitos, ele era safety do seu time. Eu gosto muito do Xavier McKinney, eu não acho que ele é um safety elite, mas eu acho que ele tá bem perto ali, batendo na porta de ser elite, sabe? Eu acho que ele é extremamente versátil, gosto muito do jogador, e eu acho que ele vai fazer muito bem pra essa defesa. Fizeram certo de ter mantido os cornerbacks, tinha ali uma dúvida se eles iam ou não ficar com o Jerry Alexander. Eu acho que Mano, eu acho que é um time muito bom, cara. Eles acertaram de novo, tipo, não tem o que falar, sabe? Eles acertaram de novo em quarterback. O corpo de recebedores deles hoje parece muito melhor do que parecia essa mesma hora um ano atrás. É, eu confio bastante nesses dois. Eles são times bem parecidos, né? Tem uma vibe muito igual em Houston, em Green Bay atualmente.
Concordo, eu gosto muito do Matt LaFleur, para mim ele é um dos melhores head coaches da NFL. Christian Watson, Romeo Dubs, Jaden Reed, todos derem um passo para frente, vai ser bem importante para a equipe, né? Eu não gostei da decisão de abrir mão do... Cara, me fugiu o nome agora do running back, do
Aaron
Aaron
Jones?
Jones, pelo Josh Jacobs. Mas não vai fazer diferença no desempenho da equipe. O Xavier McKinney é um bom safety. Eu acho que foi muito caro, mas ele é um bom safety, pelo menos. Acho que o Packers é um time que tem. Assim, se o Jordan Love, o último mês dele, o último mês e meio, for a norma do Jordan Love seguindo em frente, se ele começar em setembro desse ano construindo a partir daquilo, é um quarterback top 10 na NFL. E aí muda qualquer projeção. E o CJ Stroud é outro, que o que ele jogou na temporada é outro cara que você. Assim, tudo bem. Ele não tem o histórico de fazer tantas vezes, né? Mas se faz um ranking dos melhores quarterbacks da NFL na última temporada, o CJ Stroud é o quê? Top 7. E é absurdo pensar que ele foi isso como calouro, né? Então, por isso que eu coloco o Houston Texans na décima colocação. Meu sétimo é o Miami Dolphins.
Não fez minha lista.
É um time que perdeu alguns jogadores, ninguém muito importante assim. Tem toda. O Tua deixou um gosto ruim na boca na última temporada, mas a gente tem que lembrar que em determinado momento ele era candidato a MVP, né? Eu acho que meu medo é que esse time depende muito da saúde do Tyreek Hill e do Jalen Waddle, que não são modelos de saúde, né? Mas eu ainda acho que a estrutura com o Mike McDaniel, que para mim é um dos melhores head coaches da NFL, eu acho que te traz um piso bem alto. Então, eu ainda acredito no Miami Dolphins, por isso eu coloco eles na sétima colocação. Por que que eles não ficaram no seu top 10?
Porque se você, na minha opinião, tá? Se seu time jogar contra o Miami Dolphins, você abrir hoje o calendário, não sei nem se tem essa informação ainda. Se for antes de ficar frio nos Estados Unidos, você pode ter medo. Se for depois de ficar frio nos Estados Unidos, pode ficar mais tranquilo. Eu acho que o time é extremamente dependente de jogar em Miami, isso me incomoda. A gente já viu outros times assim na história da NFL. A gente viu o que aconteceu no Wild Card contra os Chiefs. Óbvio que, pô, ali era totalmente fora da casinha, né? O time também já tava com um monte de lesão. Mas eu quero ver o Tua, o Tyreek Hill, o Jalen Waddle, todo mundo jogando bem em novembro. Pô, deixa eu ver dois, três jogos dele jogando bem em novembro, o time desempenhando, que eles podem desempenhar mais próximo do fim do ano. E aí eu vou começar a acreditar que é um time top 10. Quem dirá até mais do que isso? Quando esse time tá voando, eles estão voando, um time que dá medo de jogar contra. Mas normalmente eles voam no começo da temporada, eles voam em setembro, eles voam em outubro, e aí vai dando aquela degringolada no mais próximo do final, que me incomoda bastante.
A Miami Dolphins tem que trazer o jogo que eles forem se eles forem mandar o jogo dos playoffs, botar em Moça Bonita, em Bangu, em janeiro. Quanto mais quente, melhor para eles. Meu oitavo colocado é o Philadelphia Eagles.
Meu décimo.
Off-season muito estranha. Eu acho que eles vão se arrepender de ter mantido o Nick Sirianni. Essa tentativa aí de manter o Nick Sirianni, mudando totalmente a comissão técnica, trouxeram o Kellen Moore, que não fez um bom ano com o Justin Herbert, o Vic Fangio, eu acho que é uma boa contratação, mas eu acho que é uma tentativa de consertar algo que eu acho que não dá para consertar. Perderam Fletcher Cox, perderam Jason Kelce, duas lideranças importantíssimas. O Fletcher Cox era um cara mais rotacional agora. O Jason Kelce ainda era um dois, se não o melhor center da liga, eu acho que vai fazer uma grande diferença. E, em geral, eu não gostei da off-season dos Eagles. É muito dinheiro no Saquon Barkley, muito dinheiro no Bryce Huff. Não fui muito fã do que os Eagles fizeram. Achei que, até o CJ Gardner-Johnson achei um pouco caro pelo que ele jogou na última temporada. Mas ainda é um elenco muito forte, né? Ainda tem um quarterback top 10 no Jalen Hurts, né? Então, por isso que eu coloco eles na oitava colocação.
É, eles foram o meu décimo mais ou menos pelos mesmos motivos. Eu achei bastante coisa bem esquisita. E eu não sei explicar, cara. Eu acho que assim, os Eagles, eles. O ano que eles foram muito bons, eles acertaram em contratação de coordenador. Eu não acho que eles acertaram em contratação de coordenador de novo. Mesma coisa, eu não sou o maior fã do Nick Sirianni, eu acho que ele traz pouco taticamente pra mesa. Ele talvez seja um cara bom de vestiário, mas, pô, cara bom de
Nem
vestiário
isso
te
ano
leva só a
passado, né?
determinado ponto. É, exato, nem isso ano passado. É, então, assim, eu acho bom que eles trouxeram o Barkley, mas sendo super honesto, o valor eu achei mesma coisa, caro. Eu não acho que ele é um cara que vai aumentar teu piso ou teu teto tanto assim, sabe? DeAndre Swift, por exemplo, ano passado teve jogos bons, pô, jogos ótimos. Você espera muito mais do que isso do Barkley, sabe? É, eu achei legal eles trazerem o CJ Gardner-Johnson de volta. Eu acho que eles precisavam ali de um pouco de ajuda em safety. Já ter entrado trazer o Kevin Byard, não deu muito certo. É, linebacker ainda é algo que me incomoda. Eu acho que o time tem um corpo de linebackers muito fraco. Eles trouxeram o Devin White, que não gosto. Acho um cara bom. Nada ótimo, sabe? Então eu vejo muito buraco nesse time em posições que eu acho que eles não podiam ter. Vai ter mais uma troca de coordenador, terceiro grupo de coordenadores em 3 anos. Ficou um gosto muito ruim na minha boca o final da temporada deles ano passado. Eu acho que décimo aqui ainda foi alto. Mas eu pouco gosto do grupo de recebedores, gosto de Jalen Hurts, então dei um pouco de crédito aqui, sabe?
É, ele tá em os Eagles estarem em oitavo na minha lista, décimo na sua, é meio que a gente tá tirando a média de 2022 para 2023, né? Porque 2022
Perfeito.
era o melhor elenco da NFL, um dos melhores times da NFL, e foi vergonhosa a forma como eles terminaram a última temporada, né? Assim, um time que teve um colapso, né, no, na reta final. É, seu oitavo colocado é quem?
Sétimo eram os Texans, oitavo eram os Packers,
Ah,
aí
sim.
nono que faltava agora é os Bengals.
É o meu também, Cincinnati
Difícil.
Bengals também. Time que pede
Boa.
coordenador ofensivo, Joe Burrow vindo de lesão. Será que o T. Higgins fica para a temporada regular? Eu acho que é um grande
É,
se.
boatos que ele pediu troca, né?
Sim.
Porque ele não quer jogar na tag.
Mas eu acho que se o Joe Burrow estiver saudável, estiver recuperado, é um time que também tem um piso consideravelmente alto. Aqui, esse dono aqui é realmente essa minha questão quanto à saúde do Joe Burrow, que o pessoal falava muito do Lamar, né? Mas o Joe Burrow tem 4 temporadas na NFL. E duas ele não jogou inteira, né? Então é
É.
preocupante.
Eu acho que eles acertaram trazendo o Trent Brown, né, que eles trouxeram lá de New England para ser right tackle. Eu
Concordo.
gosto bastante do jogador. Ainda não gosto do Orlando Brown, mas eles vão correr bem com a bola. Boa. Time aí do Cincinnati Bengals. Se o T. Higgins ficar, eu acho que ainda seria uma baita de uma dupla de recebedores, uma dupla de recebedores que quase nenhum time na NFL tem corner para se sentir confortável contra, mas eu acho que eles terem perdido o DJ Reader vai fazer falta, como eu falei, era um cara que segurava muito, fazia muito no esquema do Lua Narumo lá, principalmente contra o jogo corrido. Não sou o maior fã da defesa deles. Eu acho que eles não souberam repor o Jesse Bates desde que ele saiu para ir para Atlanta no passado. Trouxeram de volta o Von Bell, que legal, outra adição boa, mas nada demais. Eu vi que eles vão tentar, né, repor o Jesse Bates com o Dino Stone, que veio lá de Baltimore, que é um bom jogador, mas eu preciso ver um pouco para eu acreditar. Eu acho que tem muita incerteza com esse time. Teto deles pode ser um dos melhores times da NFL, mas o piso eu acho que nono tá legal. Tá legal pra me sentir confortável em começar a temporada.
Concordo. Lucas, vamos recapitular nossas listas. Começa aí a sua do 1 ao 10 para o pessoal ter visualizar bem.
Então, eu vou falar também em tiers pra mim. Então, primeira tier, isolado, Kansas City Chiefs. Aí a segunda tier já vem aqui número 2, 3 e 4, que pra mim são 49ers, Lions e Ravens. Terceira tier seria, a partir do quinto para baixo, Rams, Bills, Texans e Packers. Eu acho que eu gosto, me sinto confortável de colocar esses times juntos. E aí, Bengals e Eagles ali no finalizando o top 10.
É, a minha ficou Chiefs número 1, Ravens 2, 49ers 3, Bills 4, Lions 5, Cowboys 6, Dolphins 7, Eagles 8, Bengals 9 e Houston Texans na 10ª colocação. Lucas, muito
Baita.
obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @quarterbackruim. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigadão, Gabriel. Obrigadão, galera. Me sigam lá. Agora tá com a minha cara lá, então vocês vão colocar arroba quarterback e vai aparecer o meu rosto, porque agora eu tô colocando o meu rosto lá, então não se assustem, mas é isso mesmo, tá tudo certo. Vou tentar fazer bem mais conteúdo essa temporada, vamos com tudo.
Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes sobre a NFL volta na sexta-feira. Episódio exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição. Nessa terça-feira tem episódio sobre NBA. Não percam. Então até lá. Tchau.